Eu sou a Sofia e este é o podcast Cadê esses ETs?, onde desmistificamos a astrobiologia e discutimos um pouco do que faz dela tão interessante. Este é um projeto de TCC em andamento. Ao terminar de nos escutar, por favor, considere responder ao questionário disponível na descrição do episódio. Neste episódio, vamos falar sobre oxigênio e ozônio como potenciais bioassinaturas. Como a categoria de bioassinaturas gasosas é a mais estudada, ela também é a que mais possui exemplos viáveis. Discutiremos aqui quatro principais, mas saiba que existem outros, como os compostos com enxofre. Te darei 5 segundos para pensar em uma bioassinatura da Terra. Valendo! Você provavelmente pensou em oxigênio, o O2, um gás tão necessário para a sobrevivência de nós humanos. Astrobiólogos consideram o oxigênio como sendo a bioassinatura mais confiável que conhecemos até agora. A presença de altas concentrações de oxigênio em uma determinada atmosfera indica a ocorrência de fotossíntese, um processo biológico. No entanto, essas altas concentrações de oxigênio não estiveram presentes durante a maior parte da história da Terra, como mencionado no episódio 3. O grande evento de oxigenação ocorreu apenas durante o Eon Proterozoico, que se iniciou há 2,5 bilhões de anos, e o oxigênio só atingiu níveis atuais no início do Fanerozoico, há 541 milhões de anos. Antes disso, a atmosfera continha grandes quantidades de metano, que diminuiu drasticamente com o aumento do oxigênio. O oxigênio também possui poucas origens geológicas e sua permanência prolongada na atmosfera depende do contexto, podendo variar de acordo com o tipo de estrela do sistema e da coexistência com outros compostos. É um dos casos de bioassinaturas que pode ser detectada por espectroscopia de trânsito, um outro método de estudo que é a coleta do espectro durante um trânsito astronômico, que é quando um astro passa entre um outro astro maior e o espectador. Essa coleta de dados é feita nas camadas mais altas da atmosfera e não consegue detectar, por exemplo, compostos que são facilmente degradados por raios ultravioleta e são encontrados apenas nas camadas mais perto da superfície. Em relação a fontes abióticas, o oxigênio é produzido por reações de fotólise envolvendo dióxido de carbono CO2 e a água H2O. Porém, essa produção não seria capaz de imitar os níveis de origem biológica, pois o oxigênio assim produzido desaparece rapidamente por processos como a fotólise de oxigênio por raios ultravioleta. Existem, no entanto, possíveis cenários onde a produção de oxigênio de maneira abiótica seria maior dependendo do tipo de estrela do sistema e de compostos disponíveis. É tudo um pouco confuso, pois depende de muitas variáveis. Uma das características mais interessantes do oxigênio como bioassinatura é a sua relação com o ozônio, que é formado a partir de reações de fotólise de oxigênio. Assim, a detecção de ozônio na atmosfera implicaria a existência de oxigênio. Uma grande vantagem da consideração desses dois compostos em conjunto é que eles possuem faixas de ótima absorção complementares, aumentando as chances de detecção. Oxigênio é mais facilmente detectado pelos espectros visível e infravermelho, enquanto ozônio nas faixas ultravioleta e infravermelho, ou seja, podem ser detectados em diversos espectros. Assim, recomenda-se seguir análises de oxigênio com ozônio para diminuir a possibilidade de falsos positivos. Mas é importante lembrar que, uma vez que sua formação depende da ação de raios ultravioleta, os níveis de ozônio seriam afetados pelo tipo de estrela de seu respectivo sistema e da sua distância a ela, independente das concentrações de oxigênio disponíveis. Em outras palavras, a quantidade de raios ultravioleta emitidos por diferentes estrelas afetaria as concentrações de ozônio. Ozônio também foi detectável durante metade da história da Terra, mas uma camada significativa de ozônio pode se formar até em baixas concentrações de oxigênio, ou seja, não é completamente confiável. Também possui algumas origens abióticas, que podem chegar a níveis detectáveis em diferentes circunstâncias. Como tudo na astrobiologia, e também na biologia, depende. Este foi mais um episódio do podcast Cadê esses ETs?, onde desmistificamos a astrobiologia e discutimos um pouco do que faz dela tão interessante. Este é um projeto de TCC do curso de Ciências Biológicas da UFPR, desenvolvido por Sofia Silveira Luders e orientado por Lupe Furtado Ali e Dandier Antunes Bosa. Por favor, não se esqueça de responder o questionário disponível na descrição do episódio. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!